E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Conexões. Aqui nós compartilhamos conhecimentos, temos entrevistas, diálogos e momentos reflexivos bem legais. Vem com a gente! Aqui quem fala é Isadora, sou uma das integrantes do PET Interdisciplinar Pedagogia e Psicologia. Estamos hoje retornando às atividades do PETcast sobre um novo tema, que seria Atualidades, onde traremos convidados para conversar com a gente sobre assuntos importantes que estão presentes no nosso dia a dia, dentro de uma visão crítica e construtiva, por meio da troca de experiências profissional e pessoal de cada convidado. Iniciaremos hoje com a participação de dois convidados super especiais, para falarmos um pouco sobre a retomada de um conflito conhecido mundialmente que vem se arrastando há décadas entre Israel e Palestina. O último conflito ocorreu entre os dias 6 e 21 de maio. Esses 11 dias de combate levaram à morte de mais de 250 pessoas. O que nos leva a pensar sobre quais foram os fatores que influenciaram um conflito dessa magnitude em plena pandemia? Os nossos convidados de hoje nos ajudarão a compreender o que motivou tamanha tragédia, pensando no contexto histórico que deu origem a estes conflitos. Contamos hoje com a participação do doutor em História Social, Marco Aurélio, e acadêmica de Psicologia, Núbia Reich. Não esqueça de curtir, interagir nas nossas redes sociais e compartilhar com todos os seus amigos. Hoje, nós estamos aqui com o historiador formado pela FUCMAT, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, e atualmente é professor titular na Universidade de Mato Grosso do Sul, no mestrado de Estudos Fronteiriços.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite e estou muito honrado de estar aqui.
E também temos como convidada a estudante do curso de Psicologia do sétimo semestre, Núbia Raj.
Oi, gente, eu estou muito feliz de estar aqui para poder contar a minha perspectiva diante dos acontecidos que rolaram até então, que acabam atingindo a minha cultura e minha família.
Oi, eu sou a Letícia. Estou aqui para fazer umas perguntas para vocês, junto com a Isadora. Então, professor Marco Aurélio, eu gostaria que você contasse para a gente um pouco sobre você e sobre sua atuação profissional.
Bem, você bem sucinto, assim, eu sou professor de história. Me formei em 88 em Campo Grande, ingressei na carreira do magistério aqui na UFMS em 93. Em 2001 me doutorei em história na Universidade de São Paulo, e com o tema de sobre imigrantes sírios e libaneses em Corumbá e Campo Grande. A partir dali, os meus estudos sobre os árabes em geral e depois os palestinos em particular ocupam um lugar muito especial em todos os meus estudos. Eu trabalho com imigrantes, especialmente imigrantes em região de fronteira, e espero aqui poder trazer alguma luz a esse assunto tão severo, né, que nós podemos dizer assim nas relações internacionais na atualidade. Eu tinha um outro projeto, que era um projeto mais ligado à história econômica. Mas eu conversei com a minha orientadora que eu tive uma. Isso, eu ingressei no doutorado em 95 e fui participar de um velório e enterro de uma pessoa conhecida da família em Campo Grande. E nesse dia, depois do sepultamento, eu comecei a observar as lápides nos cemitérios. E me chamaram a atenção duas coisas. Primeiramente, a suntuosidade de várias lápides. Eu nunca tinha observado isso. Eu comecei a observar aquele dia. E que como que algumas dessas lápides tão suntuosas, alguns jazigos tão suntuosos, traziam consigo sobrenomes árabes, né? E foi ali que começou. Eu queria saber como que é essa questão de construção de representação social, de construção de representação política e de participação social dos árabes. Eu comecei ali a estudar a questão do Oriente Médio, numa perspectiva mais profunda do que eu conhecia antes, e para poder entender, porque é o seguinte: o imigrante, ou seja, aquele que chega aqui, antes de qualquer coisa, ele é um emigrante, ou seja, ele saiu de algum lugar. Essa razão da saída, os meios para chegar até aqui, a perspectiva de retorno, tudo isso faz parte de um enredo de muito respeito à presença migratória. E foi assim que eu trabalhei com sírios e libaneses em Corumbá e Campo Grande, e depois que eu defendo a minha tese, eu me dedico mais fortemente à questão palestina, mais motivado pelo grau de amizade que eu desenvolvi com a comunidade do que propriamente em algum episódio que tenha ocorrido na história da Palestina. E que vai me levar ao meu primeiro livro, né, que é o Guerras e Migrações. Isso em 2004. Então, essa que é a razão de eu estar estudando a questão do Oriente Médio, estudando a questão da Palestina, e também da Síria, agora mais recentemente, 10 anos para cá, completou 10 anos do conflito na Síria. E essa é a razão, né? O fato de estarmos aqui na fronteira recebendo pessoas que não tiveram alternativa a não ser sair do seu lugar.
A fim de entender, né, todo esse movimento, essa imigração e esses conflitos na região do Oriente Médio entre os palestinos e israelenses, eu gostaria de perguntar: é apenas um conflito territorial ou vai além disso?
Eu diria para você o seguinte: o conflito territorial nunca é apenas. Porque se eu pegar assim um general prussiano lá do século XIX, contemporâneo de Napoleão Bonaparte, chamado Clausewitz, ele escreve um livro extenso chamado Da Guerra. Nesse livro, ele tem uma frase muito impactante. Ele diz assim: a guerra é a política feita de outras formas. Mais de 150 anos depois que ele escreveu essa frase, outro famosíssimo, que é o Michel Foucault, vai inverter, né? Ele vai dizer que a política é a guerra feita de outras formas. Não importa qual dos dois, nesse momento, tem razão. O que mais interessa saber é o seguinte: não há como despolitizar uma guerra. Não tem como despolitizar. A guerra é essencialmente política. Obviamente que ela é também carregada de diversos outros fatores, como culturais, como estratégicos de água, enfim. Mas no caso de Israel e Palestina, é uma história que não pode ser começada apenas em 1948. Ela tem que anteceder. Ela tem que anteceder ao surgimento do movimento sionista. Ela tem que anteceder à importância que esse movimento ganha na Europa, em especial ali no comecinho da Primeira Guerra Mundial, onde, no correr da guerra, da Primeira Guerra, é feito um acordo secreto entre França e Inglaterra, chamado Acordo Sykes e Picot, que é o nome dos dois chanceleres, dos dois ministros das Relações Exteriores da França, Sykes e Picot, da França, da Inglaterra e da França, em que eles fazem um acordo, França e Inglaterra, para decidir sobre um lar nacional para os judeus. Considerando que o Império Turco Otomano estava em franco declínio e as potências europeias sabiam que desse declínio e que o Oriente Médio, inclusive Jerusalém, estariam sob total declínio da presença turco-otomana. Eles já estavam decidindo ali entre os dois ministros, os dois estados, na verdade, os destinos do Oriente Médio a partir de uma série de desenhos, de pinturas que eles fizeram, determinando onde seria uma zona de influência inglesa, onde seria uma zona de influência francesa, e que a União Soviética denuncia esse acordo ao final da Primeira Guerra Mundial. e outras potências vão entrar nessa divisão. Então, a denúncia talvez não tenha sido no sentido de para, vamos dar autonomia ao povo do Oriente Médio. Não, para, queremos participar dessa partilha. Talvez tenha sido. E o que acontece é que essa zona é ampliada. Essa zona de influência desse mapa europeu sobre o Oriente Médio, ele é ampliado. E aí a coisa começa realmente a se tornar muito problemática. Porque em momento algum, quem vive no Oriente Médio foi perguntado sobre esse mapa. Em momento algum. Então é uma decisão europeia do final da Primeira Guerra Mundial e que faz esse mapeamento. A presença inglesa onde hoje é a Palestina, onde é a Palestina, né? Onde hoje é a Palestina e Israel, a presença inglesa ela começa a ser notada. Então, assim, é uma série de coisas que são colocadas. Damasco, sobre influência francesa, Líbano também. Ora, então, nós começamos a observar que dois assuntos estão na ordem do dia no final da Primeira Guerra Mundial, que é a questão da importância do movimento sionista para criar um lar nacional judeu e a decisão das potências europeias em embarcar, em abraçar, em se engajar nessa questão sionista. É um lar nacional judeu, não israelense, viu, pessoal? A israelense seria uma nacionalidade, judeu uma religião. Então, quando acontece a Assembleia Geral da ONU, eu vou dar um pulo aqui, senão vou me estender demais, vou ficar muito chato. Quando acontece a Assembleia Geral da ONU, que decide pela criação desse Estado, onde foi decidido ali, dividindo a Palestina ao meio, que ali poderia ser, deveria ser instalado o Estado Nacional dos judeus, não houve assim um prazo longo, houve um dia assim. É no dia seguinte que começa a guerra de ocupação. Então, os judeus, principalmente os sionistas, eles ocupam o espaço. Então, essa ocupação de onde tinha Israel, o Israel no seu princípio, ela não foi uma ocupação ordenada, planejada, em comum acordo, não, nada disso. Ocorre uma guerra que os judeus vão chamar de Guerra da Independência, que os palestinos vão chamar de Nakba, que é um massacre o que ocorre ali na Palestina. E a partir de então, Israel começa, sempre com o discurso religioso, faz as suas guerras de ocupação do território palestino até dividi-lo em dois. Hoje eles conseguiram isso, transformar reconhecidamente como Palestina dois territórios, a Cisjordânia e Gaza. São os dois territórios, foi dividido. Isso é produto de uma invasão e de uma ocupação. Como é que um território, o povo está dividido em dois? E curiosamente conseguiram colocar na ideia de que o palestino é que é ocupado. Como que eles conseguiram a Guerra dos 6 Dias, de 67? Eles, a partir daquela guerra, quando eles vão fazer a chamada Guerra Preventiva, eles conseguem colocar na mídia internacional a ideia de que os palestinos é que são os algozes nessa disputa. É uma coisa assim, impressionante. E 67 é um marco na história do Oriente Médio, porque essa guerra dos 6 Dias é uma guerra que envolve não apenas a questão palestina, ela envolve também com o Egito, envolve com a Jordânia, envolve com o Líbano. É uma guerra muito marcante, uma página muito especial no entendimento da questão da presença israelense na Oriente Médio. Certa vez eu li de um historiador de que a presença israelense em Jerusalém seria uma conquista do Ocidente mais de 1.500 anos depois, 1.400 anos depois, que seria a reconquista de Jerusalém depois de que o profeta Muhammad falece e depois que Jerusalém se torna parte do Império Árabe, que vai se tornar o Império Turco-Otomano. Para mim, isso tudo é uma outra questão que os historiadores muitas vezes tendem a confundir o assunto. A presença israelense na Palestina é uma presença que tem uma raiz não tão antiga. Na minha opinião, essa raiz está no surgimento do movimento sionista no século XIX e que promove uma série de articulações políticas e econômicas visando a sua concepção ali onde ela está e com o apoio internacional decisivo para o Israel fazer o que quiser. O que é o que acontece? Eu busco na história, assim, até mesmo quando existia a União Soviética, quando que houve uma ação internacional para que a ocupação israelense sobre a Palestina cessasse. Eu não conheço algo articulado entre as grandes potências mundiais para dar um basta, um pare em Israel. Eu não conheço. Tamanha força de articulação que esse movimento tem entre a imprensa e os grandes conglomerados econômicos do mundo. Não estamos falando de qualquer coisa, nós estamos falando talvez da maior grupo econômico do planeta, talvez sejam eles. Talvez sejam, mais do que os chineses, mais do que os japoneses, que são outras grandes potências mundiais. Então, nós estamos falando de algo muito poderoso. E estamos falando de algo também assim, muito resistente, que é a população palestina. A população palestina, ela conseguiu, eles conseguiram fazer algo inédito na história recente da humanidade com os palestinos. E não é bom. Eles conseguiram fazer com que, durante um tempo, tivesse mais palestino fora do seu território do que dentro dele. Ou seja, você tem mais palestinos fora da Palestina do que dentro da Palestina. Quem chegou muito próximo de acontecer isso recentemente foram os sírios, mas não chegou a isso. Ainda tem mais sírios dentro da Síria do que fora. Mas é impressionante a velocidade com que as coisas aconteceram na Palestina, que levaram a esse absurdo que eu estou trazendo um dado, que aparentemente ninguém sabe. Ainda temos hoje mais palestinos fora da Palestina do que dentro dela. Um país que caminha para isso, mas está longe ainda de acontecer, é Venezuela, mas é uma outra conversa. Para vocês terem uma noção do tamanho da tragédia. Então, a história dos palestinos, que eu conheci a partir dos palestinos, chegam aqui em Corumbá nos anos 60, começou Sadiq Hadi. É uma figura fantástica, uma figura que eu tenho maior admiração, e tantos outros. Anta, uma pessoa que eu admiro muitíssimo. Omar Fares, outra pessoa que eu admiro barbaramente. Camelo, ou seja, eu vou começar a dar nome, eu vou ser injusto, eu vou esquecer de Lúcia, de Dona Rabia, vou esquecer de tanta gente. Então, eu vou parar de dar nome, senão eu vou
Está
esquecer.
falando de todos os meus parentes, professor. Toda a minha
Então,
família está falando aí. O Sadiq, ele é irmão do meu avô, que mora lá. Eles foram criados juntos, assim. E você conhece a filha dele, a Arjan?
sim, foi minha aluna no curso de psicologia.
Ela também fala muito dessa questão palestina. Ela está fazendo a tese de
Muito
doutorado dela.
engajada, muito engajada. Então, eu vou deixar de falar nomes, senão eu vou esquecer Dona da Rabia, vou esquecer de tantos nomes, né? Então, é melhor não falar. Então, eu fui ouvindo dos palestinos a partir dos palestinos. Obviamente que toda uma literatura também eu acompanhei. Albert Hourani, por exemplo, é um grande nome para quem quiser entender a história do Oriente Médio e a questão palestina até os anos 80, porque quando ele falece, Albert Hourani, ou alguns chamam de Hourani, é uma figura muito confiável para contar essa história. Então, eu prometi não me alongar muito, que eu estou muito curioso também de ouvir Núbia. Mas essa questão, ela é essencialmente política. Mas não uma política que eu quero dizer, uma política de gabinete, que também é. É política no seu sentido mais amplo. Ela é uma política no seu sentido mais universal que a palavra política possa ter. Porque, por exemplo, quando eles estão há alguns anos atrás, não sei agora, também com pandemia, estou por fora. Alguns anos atrás, a Corumbá era a rota de muitos migrantes, perdão, de muitos turistas israelenses. Era uma política que o Estado de Israel tinha, que ao cumprir o serviço militar obrigatório, era ofertado a eles algumas viagens pelo mundo, inclusive América do Sul. Eles passaram muitos por aqui. E algumas vezes dessas eu tive a oportunidade de conversar com algum desses ex-soldados israelenses. Então, para vocês verem como que havia uma fala desses soldados israelenses que eu tive contato, que era muito ligado sempre na questão religiosa, né? Sempre na questão religiosa, ou seja, um discurso do Estado para, inclusive, justificar as ações para os seus soldados, sempre numa questão muito religiosa. E isso é muito severo, isso é muito difícil de lutar contra, viu, pessoal? Muito difícil.
Professor, que contribuição. Muita informação assim importante que muita gente não sabe, muitas coisas assim que a gente nem imagina. E quando o senhor me falou aqui para gente dessa questão do territorial, de como é pensar que eles, a maioria, né, dos palestinos estão fora do seu próprio país, fora da sua identidade e ver que querem que perca essa identidade é uma coisa muito séria. E uma dúvida que me veio à cabeça é nessa época de tantas fake news e tantas informações que a gente vê errada, eu gostaria de perguntar para o senhor. Vejo muita gente atacando e falando que Israel só quis se defender do Hamas, coisas assim. O que seria esse Hamas e o porquê justificam isso e colocam Israel, não sei como posso me colocar assim, coloca Israel como se defendendo, não atacando.
Mas é o discurso religioso. O discurso religioso é sempre da defesa, nunca do ataque. Toda a história de Israel é uma história de defesa e não de ataque. Desde o tempo de Davi, é a história de defesa e não de ataque. Então, e eles se apropriam disso para poder justificar. Então, quando eles colocam o Hamas como terroristas, olha, o que é o Hamas? O Hamas, assim, ao olhar ocidental, ao nosso olhar ocidental, poderíamos dizer assim que o Hamas estaria mais para um partido político, mas não um partido político do jeito tradicional como nós temos. Certo? Ele seria mais uma orientação política frente aos movimentos de resistência. Uma orientação política que difere da ULP em alguns aspectos, em algumas estratégias, difere. Mas que chamá-los de terrorista sei, vai fazer o que quiser com isso, né? Então as pessoas podem falar, eles são terroristas, não está vendo? Olha, nós estamos aqui atacando. Aí mostra um velhinho andando pela rua e uma bomba que caiu perto dele, uma bomba que foi desarmada caiu perto dele, pobrezinho do velhinho, tal, que não sei o que lá. Pobrezinho do velhinho, sim, mas qual é o problema de mostrar o outro lado? Em que temos crianças mutiladas, estratégias. Eu vi uma coisa assim que eu tenho coração de manteiga, sabe? Assim, ele nem racha, ele se derrete mesmo. Então, aquela história que eu li, a matéria que eu li de famílias, nesse conflito agora que você citou, de maio, de que famílias estavam dividindo os lugares onde seus filhos iam morar, porque se fossem mortos, não morreriam todos. Pessoal, isso aí eu tenho até, não sei se vai ficar registrado lá no podcast, mas assim, eu tive até dificuldade de pronunciar para todos. De tão duro que é uma realidade dessa. Então é o seguinte, meus filhos vão um morar dormir na casa do meu irmão, outro na casa da minha irmã, e os filhos da minha irmã vêm morar comigo e divide-se, pelo menos se morrer, não morre a família toda. Isso é um sinal de que algo muito, 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 muito cruel está acontecendo. Toda guerra é cruel. Mas existem adicionais de crueldade que o ser humano é capaz de fazer.
É cruel mesmo, né? Núbia, a gente quer saber um pouco de você agora. Conta um pouco como você se sente em relação a isso, né? Sendo descendente.
Então, eu cresci com minha família, odiando judeus. Sempre, com esses relatos de violência, de tomada de territórios, de indignação. Eu cresci com esses discursos em minha volta. Inclusive, eu tenho um tio que é muito ativista nessa parte. E assim, eu fico também esse ano que eu assim me aprofundei mais no assunto e antes eu só ficava assim olhando, eu não absorvia isso com profundidade. Agora, com o olhar que eu tenho hoje, eu consigo assim mostrar, ficar bastante indignada com tudo que está acontecendo. E o professor, ele falou do Nakba, né? Nakba significa catástrofe. Traduzindo, né, do árabe para o brasileiro. E a minha tia, ela vivenciou o Nakba. Ela teve que sair de casa, ela usou. Lá eles, as mulheres usam muito vestido, né, de manga comprida, então ela usou, chegou a usar assim um em cima do outro para poder sair de casa e ir sobrevivendo a partir daí. Então eu tenho. É um olhar assim de muita revolta que eu tenho, ainda mais por aprender sobre os direitos humanos, porque. É muito desumano isso tudo que acontece. E eu tenho contato com a minha prima, com a Arja, né? Ela é bastante conhecedora da causa e tudo mais. E ela me explicou uma vez que os israelenses, desde criança, eles aprendem a odiar o palestino. Na escola mesmo, de maneira didática, isso é muito frequente lá, para eles já crescerem com esse olhar que a Palestina é o inimigo, né? E assim, ela relatou que até os livros didáticos que eles têm lá, quando eles vão falar sobre a Palestina, eles não apresentam, não colocam a figura do palestino como humano, eles colocam um desenho. Então tem esse processo de desumanização, né? Que para não em que o israelense não encara mais o palestino como humano, apenas como um inimigo. Então, tanto faz se ele morreu ou não. E ela faz, né? O estudo dela de doutorado é sobre isso, sobre a desumanização nos livros, sobre a figura do palestino nesses livros, né? E ela traz vários conhecimentos, ela sempre está agregando a isso. É basicamente isso, o meu olhar.
E quanto tempo você não vê sua família? Conta pra gente como foi sua experiência na última viagem para Palestina.
Então, em 2019, eu tive a primeira chance de ir lá pela primeira vez. E eu fui tratada como mulher bomba em Israel, né? Aquele estereótipo criado que todo palestino é homem bomba, mulher bomba. Eu fui tratada, eu e minhas primas, porque eu viajei com minhas primas, né? Eu fui pela primeira vez e a gente não tinha muita noção de como era. Meus familiares tinham falado: ó, eles vão parar você no aeroporto, vão te interrogar porque você é filha de Palestina e tudo mais. Aí as perguntas que eles faziam eram tipo assim: o que que você vai fazer na Palestina? Ah, e o que que você vai ficar na casa de quem lá? É a primeira vez que você tá vindo para cá? Ah, qual a sua programação para isso? Tem até uma jornalista, o nome dela é Soraya, eu me esqueci do sobrenome dela, ela é bastante ativista na causa palestina também. E por ela ser ativista da causa palestina, ela não conseguiu passar de Israel, né? de Israel para Palestina, porque eles barraram ela, só por ela ser ativista. Eles olham todas as suas redes sociais, eles olham tudo, se você posta coisas da Palestina. Então, ela era ativista, aí na segunda vez ela conseguiu uma autorização de uma instituição maior e ela tentou ir de novo, só que Israel barrou ela novamente por ela ser muito conhecida no Brasil por essa causa palestina, por ela ter escrevido um livro também sobre a Nakba, e eles proibiram ela de voltar para lá 10 anos. Então, isso é um absurdo. Ela tem familiares lá, sabe? Aí ela não conseguiu passar porque Israel não deixou. Isso não entra na minha cabeça. Não tem como entrar na minha cabeça isso. Você vai visitar a sua família, a sua casa, onde você constituiu história, onde você constituiu cultura, lar, né? E você não pode passar porque a Israel não libera isso. Isso não faz sentido para mim, sabe? E a irmã do Omar Fares, desde que o professor Aurélio falou agorinha, ela estava indo numa viagem para lá, ela foi barrada porque ela quis bater de frente com os soldados israelenses, entende? Porque eles queriam interrogar ela, eles queriam... e ela não aceitou, tipo assim, eu vou ser interrogada, o que que eu sou? Ela xingou eles, pegaram e mandaram ela de volta pro Brasil. Então, isso é super real, eu ainda fico assim impactada, não consigo acreditar nisso. Porque ela perdeu a chance de ver seus familiares, né? O lugar onde ela tem raiz, né? Então, esses são os relatos, né? E na volta, eles abriram tudo minhas coisas, minha bolsa, sem nenhuma permissão, sabe? Eles foram pegando, abrindo tudo. Abriram minha carteira, minhas caixinhas na bolsa, minha mala. Eu tive que entrar numa máquina para ver se eu tinha arma carregada comigo. Assim, e aí eu lembro de ter uma menina que veio falar comigo, e ela falou assim, o que que tá acontecendo? Ela falou em inglês, né? Ela era muçulmana. Aí ela, o que que tá acontecendo? Não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, você sabe o que tá acontecendo? E ela desesperada, porque eles colocam a gente numa salinha, longe de todo mundo. Tipo assim, tem uma fila para quem é árabe e palestino, e tem uma fila para quem tem outras nacionalidades. Aí você fica meio assim, nossa, por quê? Que é diferente assim, né? E eu pude presenciar lá também, quando eu fui, quando Israel prende um palestino, e quando esse palestino é solto, lá eles fazem tipo uma carreata, né, de comemoração. É até engraçado você comemorar a soltura de um preso, mas tipo assim, é um preso que resistiu, que lutou pela causa, então a perspectiva é totalmente diferente. Então, assim, é uma carreata de comemoração para aquele preso que saiu, que ficou anos sem ver a família, ficou anos sem ter uma vida social que tinha antes, né? Mas uma coisa que a Jean também trouxe para mim, que é... o meu avô, ele não pôde ser vacinado, né? Porque Israel não deixa passar a vacina para Palestina. Não só a vacina... Suplementos básicos, né, como água também, eles não deixam passar, deixam palestinos com a falta de água. Meu avô, ele não conseguiu ser vacinado, ele tem 90 anos de idade, e não conseguiu ser vacinado porque Israel, os soldados israelenses não deixam passar. Então, assim, quando eu ia visitar, em toda a saída de cidade tinha os soldados israelenses, então eles pediam o nosso visto, a gente não pode visitar um outro lugar também. E eu sei também... Foi a Arjan que associou para mim que que essa ocupação da Palestina, ela se assemelha muito à ocupação do Brasil, né? Porque o Brasil é dos índios. E os portugueses tomaram, sem nenhuma permissão, sem nada. Foram tomando tudo. A força, né? Eles têm que sair da sua terra à força. Então, ela fez essa associação. E os palestinos que vivem em Israel, entre aspas, eles são destinados a trabalhos manuais, como o Brasil fez, né, com os índios e escravos. Eles são destinados a trabalhos que envolvem a força bruta. Eles não têm chances de crescer em Israel, né? É basicamente isso, a minha experiência. Tem muita coisa para falar, mas é o que eu consigo lembrar agora. Foi a Arjan que chegou a me dizer também, porque ela é muito conhecedora disso, então eu sempre vou citar o nome dela aqui. Ela sempre fala em lives e eu sempre estou aprendendo com ela. Ela disse que o maior número de refugiados no mundo são árabes palestinos. não sei se esse dado mudou, mas ela me falou isso recentemente.
Alguém gostaria de mais alguma contribuição? Letícia, professor?
Eu só gostaria de dizer que, assim, a gente estudar, tentar entender, ler um pouco sobre esse assunto, já deixa a gente um pouco, assim, chocado, né? Com os conflitos que acontecem, com a falta de humanidade. Fiquei impressionada de saber do seu avô, 90 anos, gente, é grupo de risco, a gente está numa pandemia mundial, é um evento mundial, assim, um problema de saúde pública seríssimo, a gente está vendo algo muito sério, e ele não pode se vacinar, assim, achei muito, muito triste a gente ter que ouvir esse tipo de coisa, saber que isso acontece. E, assim, você se atualizar do que está acontecendo lá, já deixa um certo sentimento de revolta, porque é uma série de acontecimentos de falta de humanidade, muitas, muitas coisas, né, envolvidas por conta de conflitos políticos, religiosos, enfim, são tantas coisas. Mas aí, quando a gente escuta um relato, assim, pessoal de alguém que tem um familiar lá e conta a história, deixa a gente um pouco mais tocado. E me deixa tocada por saber que existem outras pessoas iguais a você, Núbia, que tem outras histórias diferentes, né? E passaram por coisas parecidas. E é muito triste saber que existem diversas famílias passando por isso, assim. O seu relato foi extremamente... contribuiu muito, né? No caso, para o nosso episódio, para a gente entender um pouco. E... isso é a história da sua família, mas existem histórias de outras famílias. É isso que me deixa mais triste, porque existem outras famílias, outros casos, né? E cada história, assim, nossa, muito pior, às vezes, ou, enfim, cada vez piores. Mas é isso, obrigada de verdade por ter participado do nosso episódio, foi de uma extrema contribuição e fiquei muito tocada com a história da sua família, de verdade.
Então foi isso, pessoal, nosso episódio de hoje. Muito obrigada para você que ouviu até aqui. Nosso Instagram é pet.cepan.ufms. Não deixe de nos seguir. O site da UFMS é cepan.ufms.br/pet. Nos acompanhe por lá também. E o nosso episódio estará disponível em 7 plataformas de Spotify, Rádio Public, Pocket Cast, Overcast, Google Podcasts, Breaker e Anchor. Então, ficamos por aqui. Gostaria de agradecer muito o professor Marco Aurélio por ter participado. Muito obrigada, professor. Obrigada, Núbia, também, por ter contado um pouquinho da sua história e compartilhado sua dor com a gente. E Letícia, minha parceira petiana, muito obrigada também por ter topado, me ajudado e construído tudo isso junto comigo.
Então é isso. Obrigada aos nossos ouvintes. Obrigado, professor Marco Aurélio. Obrigada, Núbia.